A partir de agora, você vai ouvir o expositor da Palavra de Deus, Pastor Luiz Mendes.
Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa boca, ela pode produzir dois frutos. Tiago capítulo 3, versículo 10. Com a mesma língua abençoamos e com a mesma língua amaldiçoamos. Porém, se vivermos em retidão aos olhos de Deus e alguém profere uma maldição contra nós, ela não virá. Ela não virá. Nós estamos blindados. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim também a maldição sem causa não virá. Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Há pessoas que não têm freio na língua e falam palavras de caráter amaldiçoador em relação a outros e em relação a elas próprias, se auto-amaldiçoam. Sou infeliz, nasci só para sofrer, sou um azarado, nada para mim dá certo. Sai para procurar um emprego? Vou procurar um emprego, mas já sei, é perder tempo, não vai dar certo. Em relação ao salário, esse salário é uma miséria, não dá para quase nada. Em relação ao filho, esse menino, quando crescer, vai ser um problema. Você não sabe que quando você diz isso, você está dando uma procuração ao diabo. Você está autorizando-o, legitimando-o a fazer tudo o que você falou a respeito de si, a respeito de salário, a respeito de filhos. Procure, irmão e irmã, falar palavras positivas, amorosas, de fé, de confiança em Deus. Tais palavras liberam o poder divino para desfazer a opressão. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Se a opressão é a pressão de demônios em torno de uma pessoa, a possessão é a presença de um ou mais deles dentro da pessoa. A opressão opera de fora para dentro, já a possessão de dentro para fora. Um pastor amigo contou-me que certa vez levaram à sua igreja uma moça endemoniada em busca de socorro. Durante 3 dias oraram e tentaram expulsar os demônios. Cansado, barba por fazer e perplexo ante a resistência dos demônios, o pastor sentou-se ao pé da cama da moça, meditando sobre a situação. Era um fato inédito em seu pastorado. Jamais encontrara tanta resistência nessa área, toda a sua experiência ministerial fora vã. Depois de tanta luta, a moça ainda estava possessa, ainda pensativo e tentando achar a solução, levantou os olhos, fixou-os na mãe da moça que estava em pé ao lado da cama. Sua feição raivosa, carrancuda, chamou-lhe a atenção. O pastor pensou: será que a mãe tem alguma coisa a ver com o caso da filha? Então o Espírito Santo o induziu a dialogar com ela. A senhora vive bem com sua filha? Não, respondeu a mãe. Qual o problema entre vocês? Pergunta o pastor. A mãe responde: ela é estúpida, vagarosa e muito preguiçosa. O pastor prossegue: a senhora pode explicar melhor? Dar um exemplo? A mãe responde: claro, sim, eu posso dar muitos, mas vou citar um exemplo. Na semana passada, esta menina passou dos limites de minha paciência. Quando ela voltava do estábulo, ela estava com um latão cheio de leite. Descuidada, como sempre, tropeçou num galho, largou o latão e todo o leite derramou-se. Viu que falta de responsabilidade? Fiquei com tanta raiva de ter perdido o leite que gritei para ela: sua burra, preguiçosa, o diabo que te carregue! O pastor discerniu imediatamente a razão da possessão. Na frase dita pela sua mãe naquele momento de raiva estava a chave do problema. Agora ele sabia como proceder. Convidou então a senhora que se assentasse junto dele e com autoridade explicou-lhe passo a passo o mal que ela fizera. Mesmo sem intenção, ela entregou a sua filha ao diabo. E agora, pergunta a mãe, como livrar minha filha dessa maldição? A mãe estava aflita. O pastor responde: a senhora tem que quebrar essa maldição com suas próprias palavras, renunciando e desmanchando o pacto que fez com o diabo. O senhor pode me ajudar? Pergunta a mãe. Claro que sim, responde o pastor. Então o pastor ensinou-o a orar, quebrando a maldição, renunciando ao pacto involuntário que fizera com o diabo, retomando sua filha das mãos de Satanás, entregando a Jesus. Em seguida, o pastor orou, libertando a jovem. Terminada a oração, a moça permaneceu deitada, mas visivelmente calma. Logo depois levantou-se tranquila, sorrindo, e pediu para pentear os cabelos. A maldição cedeu lugar à bênção e a moça foi libertada pelo poder de Deus. Aleluia! Se palavras que proferimos podem constituir maldição, elas têm igualmente poder de produzir efeito contrário. Nossas palavras produzem bênçãos. Efésios 4:29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, para bênção, conforme a necessidade de cada um. Quando parabenizamos, desejamos sucesso ou elogiamos sinceramente uma pessoa, estamos abençoando-a. Palavras de incentivo, de apoio, de solidariedade são mais doces do que o mel. Livro dos Salmos, capítulo 19, versículo 10. O apóstolo Paulo fez uma confissão de vitória
que até hoje é uma bênção para muitas pessoas. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Digam comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos chamou para abençoar. Jacó abençoou a Faraó. Gênesis capítulo 47, versículos 7, 10. Em Romanos capítulo 12, versículo 14, diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nossas palavras têm poder de criar situações favoráveis. Não estamos, com isso, endossando a prática de pensamento positivo. Abençoar alguém é invocar a atuação divina em favor daquela pessoa. Abençoar é, sobretudo, um ato de fé. As Escrituras dizem: pela fé, Isaac abençoou a Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó abençoou cada um dos seus filhos. Hebreus capítulo 11, versículos 20 e 21. Abençoar é declarar profeticamente o bem das pessoas. Números capítulo 22, versículo 6, está escrito: a quem tu abençoares, será abençoado. Eu te abençoo, eu declaro a tua bênção, no nome poderoso do ressurreto Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.